Boa noite, bem-vindos a mais uma emissão do programa Um Homem, Uma Mulher, com Rui Zinck e Inês Pedrosa.
Não estamos sós na tempestade, ainda há luz neste mar alto, ainda há anjos de verdade voam sozinhos no asfalto. Semeiam sonhos pelas trevas, trazem histórias de saudade, meu amor. Não estamos sós na tempestade. Olá, Inês.
Olá, Rui.
Sabes que não estamos sós na tempestade, não é?
Sei. Estavas a ler o poema de uma canção do Pedro Abrunhosa, que vamos ouvir mais tarde, e que foi já composta nesta época e para esta época de tempestade, não é? Em que vivemos.
É, e é uma época de tempestade que convoca todos os clichês, como o vamos todos ficar bem, o velho saudoso aguenta, não sejamos piegas, também saudoso.
Exatamente.
Enfim,
o vamos todos ficar bem, esse slogan, falta-lhe aquela parte, uns na terra, outros no céu.
Pois.
Nem todos ficamos é cá, não é?
Pois, nem é todos problema. Ficamos cá e obviamente que, não é preciso chover no molhado, a alguns a tempestade bate com mais força. Já nem é a questão de perder a vida, é a questão de perder os meios de vida.
Sim.
E neste momento, bom, não vale a pena cá estar a chover no molhado. Mas aquece também, aquecem palavras destas, como não estamos sós na tempestade. E o clichê do vamos todos ficar bem, sim, é um clichê, sim, são palavras ocas, mas a verdade é que esperemos que também sejam palavras verdadeiras. Isto é, eu pelo menos sou sempre um otimista, tento ser um otimista informado, como se diz no Brasil, um oi. Porque ninguém me paga para ser pessimista. Se me pagassem, eu ainda repensava. Mas o pessimismo não é um bom método de trabalho. O otimismo é, mesmo quando não parece haver grandes razões para o otimismo.
Mas
não...
olha que o pessimismo, ao contrário do que tu estás a dizer, não deve estar a olhar com atenção. O pessimismo rende muito como método de trabalho. Porque eu lembro-me sempre do saudoso José Cardoso Pires, que dizia, se eu futurar é negativo, acerte sempre, porque alguma coisa de mal vai sempre acontecer. E dizia ele que há pessoas que fazem do pessimismo, dizia o José Cardoso Pires, que já morreu em 1998, portanto não era aplicado ao que estamos a viver hoje, mas era aplicado ao que estamos a viver hoje. Se eu tiver um tom trágico, pareço logo mais inteligente. Se disser sempre que está tudo mal e está tudo mal feito, terei sempre um tempo... Dá a ideia de que eu tenho uma solução. Mas muitas vezes o que eu verifico nos pessimistas militantes é que a solução deles é dizer que está tudo mal, que tudo está a ser mal feito, tudo está a ser... juntar à desgraça, neste caso, da natureza, da pandemia... Uma crítica, claro que criticar é ser humano, é ser inteligente. Mas quando a crítica atinge as raias da irrisão total, nada se salva, não há nada de positivo, ninguém está a fazer nada bem, isso só aumenta a angústia ou o desespero das pessoas e não resolve na mesma, não é? Eu digo isso é porque tenho visto nas televisões, nas rádios, e o próprio tom dos noticiários ao longo desta pandemia, em particular, ainda com mais força, talvez, neste segundo confinamento, também porque foi mais grave, houve muito mais mortos, etc. Mas já não se aguenta. Quer dizer, quando se diz as pessoas têm de ficar bem, vamos todos ficar bem, quando os noticiários inteiros são... as ambulâncias a girar ou paradas, pessoas entubadas nos hospitais, entrevistas a médicos e enfermeiros que, por sua vez, dizem já não aguento, e estão a dizer já não aguento desde março. Eu percebo que a ideia é portem-se bem porque nós estamos sacrificados. Mas é uma questão de tom e de modo e de excesso. Quando entra no excesso, só paralisa as pessoas. As pessoas sentem-se completamente... As pessoas que estão a levar com esta dose de... Com estas ondas de desespero, aumenta-lhes o desespero, o que não lhes cria necessariamente comportamentos mais racionais, mais sensatos, talvez até antes pelo contrário. E esta é, e claro que os média alimentam isto, porque há aquela coisa do quanto pior for a notícia, mais a correr. Todos nós, natureza humana, é voyeurística. As pessoas gostam de ir a correr, param à beira dos acidentes para ver o sangue, etc. E, portanto, explorar isto a este nível tem efeitos, eu acho que devastadores na psicologia das pessoas, e pergunto-me se ainda tem rendimento em termos de visualizações e depois e a correspondente publicidade e o correspondente dinheiro. Pergunto-me se ainda tem, porque chega uma altura que a pessoa fica insensível. Já pode ver, já, quer dizer, se vir continuamente corpos em macas entubados e a morrer, quanto mais vê, mais insensível fica. E, portanto, acho que tem havido uma visão, não é uma visão, uma demonstração demasiado exacerbado. Eu pergunto-me, olho para a televisão e digo, se as televisões e se as internets e as redes sociais existissem no tempo da Segunda Guerra Mundial e estivéssemos em Londres, não é? Como é que era? Quer dizer, as pessoas que viviam debaixo de bombardeamentos sucessivos, não é? E, portanto, acho que nos falta agora um bocadinho de relativização e tem faltado imaginação aos média para mudar de assunto, porque esta é uma interrupção terrível nas nossas vidas, é uma interrupção terrível economicamente, psicologicamente, para os mais velhos, porque pensam, os últimos anos da minha vida vou vivê-los na prisão. Os mais novos pensam, estou a passar a juventude em pausa. Mas quanto menos alternativas dermos a nível de informação e de formação e de conversa nos meios... Nós cá estamos nós a conversar também sobre isso, embora o nosso programa não fale nem... muitas vezes, nem tenha falado muitas vezes sobre a pandemia, precisamente por isso. Há outras questões na vida das pessoas que continuam lá, não é?
Pois, mas uma das coisas engraçadas, apenas no sentido interessante disto, é que a pandemia, de facto, afeta e está a afetar, e já é longa, afeta os nossos comportamentos ao pormenor em todas as situações. Como tu sublinhaste agora, é uma questão afetiva, que é a questão dos afetos, que não são propriedade do professor Marcelo, informo, tal como os pôs do sóis não são propriedade dos cantores românticos, e andar de mãos dadas não é propriedade de ninguém. Isto é, não podemos deixar que certos grupos se apropriem de bens materiais ou imateriais que são património nosso, a começar por palavras como liberdade ou verbos como o comboio está a aproximar-se da estação, que eu agora já não posso dizer isso, porque convoca logo, posso logo infringir a propriedade intelectual que alguém abarbatou com isso. E a verdade é que toca os afetos, que são fundamentais, e são mesmo, o toque humano é fundamental, e espero que em breve possamos tê-lo cada vez mais. Isto vai voltar, isto vai voltar à normalidade. Mas a mim, obviamente que neste momento estamos todos cansados, até porque no Natal, na pausa de Natal, contra quem toda a gente agora é, cada vez mais é um bocadinho como ao 25 de Abril. No dia 26 de Abril já ninguém é.
Ninguém já tinha sido fascista. Nunca.
Toda a gente era democrata desde pequenino. E aqui o que acontece é que precisamente o Natal coincidiu com boas notícias, e aqui nós podemos todos pôr-nos um pouco a mão na consciência. Boas notícias porquê? Porque no Natal fomos bombardeados, literalmente, com as boas notícias de que a vacina era para já, de que o mundo inteiro ia ficar vacinado já a 5 de janeiro, e esta era a notícia, e obviamente que esta notícia foi, houve uma cumplicidade coletiva, com mais responsabilidades aqui e ali, por criar essa miragem, e que é um pouco, eu compreendo do ponto de vista político, e foi política mundial, é um pouco como dizer a uma criança cansada, olha, é já ali, falta muito, não, é já ali, faz mais um esforço, mas este já ali foi enganoso, porque obviamente não contou com a realidade concreta, que é sempre suja, de fazer as coisas. A organização logística tem sempre problemas de todo tamanho, mas também a ganância de certas farmacêuticas, e aqui é sempre dizer isto, que é, sim, a indústria privada é fundamental, mas o calcanhar de Aquiles da indústria privada é muitas vezes o desejo de lucro cair no exagero infantil da ganância, porque de facto houve vários CEOs que, ao criarem a notícia de que a vacina estava para aí, na verdade estavam a competir com as outras que também já estavam quase ali, e na verdade estavam era a valorizar-se no mercado de capitais. Uhum. E brincar ao mercado de capitais com a saúde humana não é assim muito lá, muito para o bonito, não achas?
Não, acho, mas também copo meio cheio, em vez de copo meio vazio. A verdade é que ninguém esperava que uma pandemia que se declarou em março, no início de março, a nível começou a espalhar nessa época, o nosso primeiro caso em Portugal é de 2 de março, que a 27 de dezembro estivéssemos a começar a vacinação. E nunca aconteceu na história da humanidade, já para não lembrarmos que na anterior pandemia, que foi há um século, 1918, 1919, não havia sequer essa perspectiva da vacina. E quando começámos a falar da vacina, as primeiras informações, e que são habitual, é que demoraria pelo menos 2-3 anos ou mais até se conseguir ter a vacina no mercado. Com tudo isso que tu dizes, e neste momento a Europa está a resolver a questão da ganância, lá está, porque fez um contrato com X empresas que depois começaram a dizer que talvez não conseguissem dar as doses, provavelmente porque tiveram ofertas, entretanto. Provavelmente, não vejo outra hipótese mesmo. Se tinham comprometido com X doses, agora não, X milhões de doses, claro. Não podem dar aquelas doses todas porque, entretanto, houve quem pagasse mais de outras zonas geográficas. E depois há a questão daquelas zonas geográficas que não podem pagar e que estão atrasadas. E claro que isso tem de ser resolvido, até porque, como a Organização Mundial de Saúde tem dito, uma pandemia, como o nome indica, que é geral no mundo, se nós resolvermos o problema na civilização ocidental, digamos, na Europa, na América do Norte, etc., mas em África não resolvermos, ela vai continuar a circular. Por isso, temos todo o interesse egoísta em ser solidários. Agora, claro, o que acontece é o aparecimento da vacina faz a ideia que as pessoas vacinam-se e fica tudo resolvido num instante. Não, porque são milhões e milhões de pessoas para vacinar, porque as doses, a produção não pode ser tão, provavelmente não é comportável chegar em milhões a todo o lado ao mesmo tempo. E eu acho que mesmo assim as coisas têm corrido bem. Um pequeno país como Portugal estar numa comunidade europeia significa que a 27 de dezembro estava a começar a vacinar, tal como a grande Alemanha, tal como os grandes, e com a mesma proporção de vacinas que os grandes países, ao mesmo preço, porque claro que um preço combinado em global sai mais barato do que um preço individual para um pequeno país. E portanto, agora, que demora, sabemos que na melhor das hipóteses, só no fim de setembro é que estaremos todos vacinados. E por isso é um último esforço, é tal como tu estavas a dizer, é a criança que já está cansada. De facto, estamos muito cansados. Mas eu, podes achar que sou um bocadinho bruta, mas eu acho que é assim. Estamos cansados, a paciência aguentemos, porque Tivemos um confinamento na primavera que aceitámos bem, achámos que ficamos confinados e a seguir resolve-se. Veio o verão, esquecemos e agora não somos capazes de confinar outra vez. Claro, é mais fácil dizer para nós isto, burgueses, do que, em primeiro lugar, para os que nunca puderam confinar. Mas esses que nunca puderam confinar é porque têm trabalho, não são os piores. Pois há os outros que, aos quais o confinamento significa uma perda de rendimentos brutal, que é a perda de rendimentos que tivemos todos, mas uns que tiveram tão brutal que tenham dificuldades de sobrevivência. E para isso tem de o Estado intervir. Penso que não tem feito essa intervenção com a rapidez desejável, isso creio que sim, porque o tempo que demora da pessoa não ter nada para comer em casa até chegar o tal apoio à sobrevivência, e esse é um tempo crucial. E há muitas situações de desespero, eu conheço algumas, mas também é um apelo à nossa solidariedade e a mostrar-nos, de facto, que somos humanos e se estamos disponíveis para... Se somos capazes de nos mostrarmos seres sociais que só chegaram à Lua, que só inventaram a penicilina, a anestesia, só inventaram isso tudo porque são seres sociais que trabalham em conjunto.
A questão, parece-me, é que não é uma crise económica e política, é uma crise também económica e política e pessoal, e já vamos falar disso na segunda parte, a seguir esta canção, mas é uma crise, e aqui é isto, ou se acredita ou não se acredita, porque temos todos a informação, e há fontes de informação sempre para tudo, isto há crises para tudo, mas eu acho que se deve acreditar que a pandemia existe, que a pandemia é mundial, e que deixá-la alastrar sem a controlar não é passar a tratar as outras doenças, é de repente não resolver nada e ter tudo em pior. Portanto, o que acontece neste momento é que, se nós aceitarmos que não é uma crise económica, não é uma crise política, não é uma luta de classes, não é um confronto de ideias, não é um confronto de interesses, é uma coisa supranacional e supramundial, que é, há um problema de saúde. E depois veremos no futuro, se sempre foi um pangolim ou se foi um laboratório, se era uma arma escondida ou não, ajustaremos contas com os partidos do governo e ajustaremos contas com as incompetências e as ineficiências dos vários serviços, do Estado, etc. Mas, neste momento, o que há neste momento é simplesmente isto, se aceitarmos que é um problema de saúde, então esse problema de saúde está acima dos outros. É um pouco como no momento em que, quando uma pessoa diz xiu para outra, xiu, cala-te, não me mandas calar. Não, desculpa, é porque vêm os indivíduos com fuzis e, se não estás calado, eles sabem onde é que estamos. Ups, já descobriram onde é que estamos e vão matar-nos.
Claro. No fundo, o que tu estás a dizer é... há muita... neste barulho todo que se faz em volta disto, e eu acho que muita gente o faz narcisisticamente porque está confortável para o poder fazer, o destruir constante tudo o que está a ser feito e o ver sempre as coisas pelo seu pior lado. Por exemplo, as pessoas que dizem: não estamos em liberdade porque não podemos ir à rua. Cortaram-nos a liberdade. Quer dizer, a liberdade delas é mais importante que a vida dos que estão a morrer e do que o trabalho desgraçado dos que estão a trabalhar para nós comermos e para os outros sobreviverem. Há prioridades e não se pode... Esta coisa de que agora tudo é comparável com tudo e tudo é relativo, faz com que isso é que faz vir o tal fascismo que dizem que há, porque estamos limitados na nossa movimentação para podermos estar todos bem daqui a pouco tempo. Eu estava a ouvir aí uma coisa tocar.
Já sabes, é o senhor do tempo a dizer que é a altura de pôrmos uma canção.
E a canção é precisamente aquela que tu começaste por recitar no início deste programa. A canção Tempestade, do Pedro Abrunhosa, que é cantada a meias com uma grande voz da música portuguesa contemporânea, que é a Carolina Deslandes, voz e compositora também, mas neste caso voz. Então vamos ouvir a Tempestade com Pedro Abrunhosa e Carolina Deslandes.
Não estamos sós na tempestade, ainda há luz neste mar alto, ainda há anjos de verdade, vão sozinhos no asfalto, semeiam sonhos pelas trevas, trazem histórias de saudade. Meu amor, não estamos sós na tempestade. Meu pai, não vais da nossa mesa, não me ensinaste tudo ainda. Esperarei de luz acesa, conta-me histórias de Coimbra. Foste montanha a vida inteira, como a distância me incendeia. Meu pai, não vais tão cedo desta mesa. Quando eu voltar, abraça-me por dentro, aperta-me de tempo. É tão tarde, o amor é tão tarde. O primeiro dia há de ser mais que primeiro. Vem salvar-me por inteiro. No futuro ninguém quer só metade. Meu amor, não estamos sós na tempestade.
Estamos sós nesta tormenta, ainda há festa na varanda, uma canção que a noite inventa, chega das vozes de outra banda, alguém que toca uma guitarra, há quem se agarra enquanto dança. Meu amor, vamos estar juntos na balança.
Não estamos sós nesta saudade. A rua chora no mesmo aperto. Há andorinhas na cidade. São beijos teus no céu aberto. Quero ver-te ao fim da tarde, mas já não tarda a liberdade. Meu amor, não estamos sós na tempestade. Quando eu voltar, abraça-me por dentro, aperta-me de tempo. É tão tarde, o amor é tão tarde. O primeiro dia há de ser mais que o primeiro. Vem salvar-me por inteiro. Do futuro ninguém quer só metade. Meu amor, não estamos sós na tempestade. Meu amor, não estamos sós na tempestade.
Pois é, e nesta tempestade que estamos a viver, muitos de nós estão, ou nós próprios, estamos em teletrabalho, estamos todos em casa a fazer este programa, cada um no seu canto, é claro que é mais difícil não estarmos a olhar um para o outro, não sei se essa, se isso, de que forma é que isso se reflete em quem nos ouve, mas estamos na mesma, juntos, a conversar, o que faz muita gente. O ensino está em teletrabalho. Tu tens dado aulas online, Rui?
Sim. E então? Tenho tido pena porque era uma cadeira minimamente prática e em que a presença e o passar papéis junto às mãos e o mostrar livros tinha uma grande importância. Por isso, desde logo digo que a qualidade do trabalho baixou. Mas eu sou conhecida em Portugal como uma pessoa que não se preocupa quando a qualidade do seu trabalho baixa. Não, que é, na primeira pandemia eu tive o mesmo problema e a primeira pandemia, como era inédita, a primeira, isto é, o primeiro confinamento, faz agora um ano, eu gosto, aí há muita gente em Portugal, sobretudo nos meios de comunicação, que gostam de dizer, eu já sabia, e agora este é o meu momento, eu já sabia, antes do Ministério da Educação, antes das instituições várias, eu já sabia que estavam a pôr o carro à frente dos bois, porque de repente estavam a pedir às pessoas que carregassem pesos, como se estivessem na Lua, com menor gravidade, em que qualquer um de nós vira um Hércules, pode erguer uma pedra porque pesa menos, objetivamente, mas estavam a pedir esse esforço como se estivessem num planeta em que levantar um simples dedo fosse como levantar 150 quilos. E eu desde logo disse aos meus alunos e parceiros de trabalho, calma, a nossa prioridade é estarmos bem dispostos, o nosso dever patriótico é não entrarmos em depressão, neste caso. É nosso dever patriótico não entrarmos há uma palavra inglesa que agora se usa muito e que me irrita cada vez mais o uso, que é o burnout. E o burnout, o burnout, o Barnabé, é simplesmente uma pessoa atingir o ponto de exaustão em que já não ajuda ninguém. E neste caso, quando numa interação direta, o que é interessante nas aulas é que é uma colaboração entre opostos, porque os interesses dos alunos são opostos ao do professor, porque uns são jovens e o outro não é, e ao mesmo tempo é uma colaboração porque o professor quer o bem dos alunos, em teoria, e os alunos também podem nem sempre o saber, também querem o bem do professor, porque assim beneficiam. E de facto, é fundamental que as pessoas ali estejam bem, porque estão a fazer um trabalho intelectual, de partilha, estão a acender-se luzes no espírito, e esperemos. E aí a prioridade, há bocado dissemos que a prioridade é a saúde, aí a prioridade é as pessoas estarem calmas. Se as pessoas estiverem calmas e estiverem com os espíritos ao alto, podem aprender. Quem está em desespero e em esforço, e claro, essa foi a ingenuidade do Ministério dos Professores o ano passado. Sabe o que é que me parecia? Pareciam os soldados portugueses em 1917 a avançarem para a França adentro, para a guerra adentro, sem armas.
Sim, sim.
Sem perceberem que do outro lado estavam canhões, estava a grande Berta que podia atirar tiros a 8 km de distância. E de repente os portugueses iam às vezes com fuzis que nem sempre funcionavam, mas com aquele ar porreiraço que quem vai ver o futebol. E isso dá mau resultado. Portanto, eu sei que o meu trabalho é medíocre, mas sei que se calhar o meu dever patriótico é que o meu trabalho seja durante estes meses medíocre.
Sim, mas que vais fazer o melhor possível, não é?
Claro, claro. Mas fazer o melhor possível é também descansar. Aqui é importante. Fazer o melhor possível não é quando já estamos esgotados, continuarmos a correr. Isso às vezes dá mau resultado até nos comandos, como nós sabemos, nos exercícios físicos. Quando um sargento, assim um bocado para ignorante, confunde a exaustão do recruta com o estar a ser maricas, o não estar a dar o seu melhor, e darmos o nosso melhor Aliás, é isto que distingue adultos de crianças. É que um adulto, em princípio, conhece as suas forças. E isto enfermeiros e médicos sabem no melhor do que todos nós. Quando nós nos queixamos do teletrabalho, imaginemos o que é os médicos e enfermeiros cheios de plásticos a tentarem trabalhar e fazerem horas longas. E uma das coisas que qualquer pessoa que tem um trabalho desses sabe, mais do que nós, é que tem que guardar forças para o dia seguinte. Sim. Porque senão entramos naquela parvoeira da pessoa que diz eu nem vou dormir, que é para ser competente. A pessoa nem vai dormir e de repente ao fim de 2 dias cai no chão e fica uma semana a dormir.
Sim, mas pronto, tu estás a trabalhar na universidade com alunos universitários que em princípio têm computadores, internet e sabem mexer nelas. Não será tão complicado como foi e tem sido o ensino à distância nos primeiros anos da escolaridade, crianças muitas vezes de aldeias sem acesso à internet, sem computador, será muito mais complicado certamente, não é?
É, isso. Agora, sem dúvida.
Eu também gostaria de... todo o teletrabalho teve de ser lançado assim como solução imediata de uma maneira muito improvisada, e por isso muita gente se queixa que eu não tenho... O problema é esse, tem em casa um computador e de repente 2 adultos em teletrabalho e mais um jovem que precisa, ou tem 2 computadores e são 2 filhos, e há 2 computadores por junto para 4 pessoas que têm de fazer teletrabalho na escola, teletrabalho sem ser na escola, os pais... E um espaço que é pequeno, e isso pode ser muito complicado. Por outro lado, é interessante esta questão de repente, se tivermos de ficar em casa, com todas as novas tecnologias que temos, esta possibilidade, nós estamos a fazer um programa de rádio à distância, que seria impossível há muitos anos, não é? Sim. Muita coisa se pode fazer à distância e pode-se mandar artigos para o outro lado do mundo, pode-se trabalhar em conjunto, conferências em Zoom, etc. E começamos a perguntar-nos, eu tenho lido muita coisa demonizando o teletrabalho, e foste tu que sugeriste comédia ou drama o teletrabalho. Eu penso que poderia pensar-se se de facto precisamos todos de estar das 9 às 5, a trabalhar, a ir todos ao mesmo tempo, criando engarrafamentos de trânsito, a sair todos ao mesmo tempo, e se poderíamos trabalhar parcialmente sempre nas áreas em que isso é possível, em casa, organizando o nosso tempo como nós quisermos. Porque é muito engraçado que as pessoas dizem porque a rotina, mesmo os professores, eles não podem estar na cama, têm que estar sentados, os alunos, que é para haver uma rotina e uma seriedade. Eu, pessoalmente, devo dizer, eu sei que isto é muito politicamente incorreto, há alunos que podem vestir-se para estar sentados à frente do professor e não querem aprender na mesma, e outros que podem estar na cama de pijama e estar a aprender. Assim como eu, que quando trabalhava em redações de jornais, quando queria escrever um artigo de fundo, não era no open space de uma redação que eu me conseguia concentrar. Pegava em mim, ia que escrever para casa e ia entregar o trabalho. Fazia um teletrabalho, não era tele, porque ia à casa fazê-lo e depois voltava, não é? Mas essa ideia de que as pessoas têm de estar todas... Eu acho que o que é limitativo, o que é fascista, é isso de que toda a gente tem que estar no mesmo sítio. E para ser competente é estar no trabalho a horas e estar lá X horas e depois ir para casa. E acho que esta ocasião também é uma ocasião de pensarmos naquela velha ideia do trabalhar por objetivos, do trabalhar por incentivos. E nesse sentido também me pergunto, quando se diz porque os jovens não vão conseguir recuperar, tenho ouvido muito discurso catastrófico, porque não é a mesma coisa, claro que não é a mesma coisa estar em sala de aula, mas também viver numa situação de dificuldade, será que faz muito mal às crianças? Claro, há desigualdades, é diferente estar numa dificuldade com uma biblioteca em casa e não a teres, mas já era diferente quando todos iam para a escola. Esse problema tem de ser resolvido, é evidente, nomeadamente dando mais condições para que haja menos pobreza e também artilhando as escolas com meios, livros.
Isso é um desafio para os poderes locais, porque esta ideia, quando nós às vezes atacamos o Estado, o poder central, atacamos, mas o ataque é um ataque paradoxal, porque é um ataque que atribui ao outro um poder e uma responsabilidade que não é objetivamente aquela. E nós vemos isso muito. É humano, mas às vezes Portugal é mais humano que os outros países e tem mais contradições, que é os mesmos empresários que são contra o Estado depois querem estar, obviamente, querem ter o Estado por cliente. E as pessoas que protestam contra o Estado que manda em nós, dizem, não mandam em nós, depois dizem, pois o Estado não me ajudou, é o Estado não me obrigou. E vivemos nesta cultura das multas, esta cultura que quer sempre, ao mesmo tempo, a mesma pessoa que protesta por apanhar um GNR na estrada, depois, quando precisa, diz, onde é que está um polícia quando precisamos dele? Portanto, esta nossa esquizofrenia de sermos pró-autoritários e pró-liberdade, faz uma coisa engraçada, que é, de facto, há histórias bonitas em Portugal, muito bonitas, e eu conheço algumas e tu conheces algumas, de pessoas que estão no terreno e pessoas que estão na junta de freguesia e que são competentes, que de facto são mesmo competentes e tentam resolver o problema. E quando pedem ajuda, pedem concretamente. Por isso, e pessoas que estão nas bibliotecas, pessoas que estão nos diferentes locais, professores, sobretudo professores, muitas professoras, porque no ensino primário ainda são sobretudo professoras, que encontram soluções ou que, quando não as encontram, fazem uma outra coisa que é importante, que é o seu dever, que é põe a boca no trombone, que é falam, dizem, nós aqui, nesta localidade, temos este problema. E, portanto, ao dizerem com a sua voz que tem esse problema, estão já a tornar possível a realização do problema. Além de que há outra coisa, é uma pequena vergonha minha. E eu chumbei no 8º ano de escolaridade.
Chumbaste?
Chumbei.
Ah,
e foi em 75, 1975. No rescaldo, enfim, de um ano complicado, de um ano difícil. É evidente que eu posso dar muitas desculpas. Mas houve muitos colegas meus que passaram, alguns passaram porque mereceram, outros passaram e fez-lhes pior do que não passar o ano. A verdade é que nós somos muito mais elásticos e somos muito mais resistentes do que isso. Se não fosse assim, as pessoas que passaram por horrores piores não acabavam a fazer a sua vida, fazer a sua vida de forma feliz.
Claro. Exatamente, nos anos 75, 74, 75, não se aprendeu nada nos liceus nessa altura. Até me admira tu teres chumbado, porque nessa altura era tudo passagens administrativas, sem ninguém aprender nada.
Eu era mais incompetente, eu até era incompetente a copiar. Era uma tragédia.
Mas olha, mas isso estavas a dizer dos poderes locais, sim, é um desafio e já houve algumas consequências felizes deste desafio. Eu vou citar um exemplo que conheço bem, porque é o Eiras, que a minha mãe vive no concelho do Eiras, e é um concelho que se tem desenvolvido muito nos últimos anos. E o presidente da Câmara do Eiras, até gosto de dizer isso porque os tais moralistas pressurosos, rápidos e que gostam de viver a apontar o dedo, perguntam muitas vezes como é que voltaram a eleger o Isaltino Moraes como presidente da Câmara do Eiras, depois um homem que esteve preso. Bem, se nós não acreditássemos que a prisão regenerava, não valia a pena, mais valia matarmos logo as pessoas, porque se acharmos que sai da prisão não pode fazer mais nada, não é? E de facto ele, com todos os problemas que possa ter, é um bom presidente da Câmara, fez uma coisa. De imediato, no primeiro confinamento, foi fazer o levantamento das crianças e jovens que não tinham computador na internet em casa e em 15 dias pôs-lhes, claro que é porque é uma câmara que tem dinheiro para isso, em 15 dias pôs 1.500 e não sei quantos computadores, que eram os que faltavam, prova-te que é uma zona rica, de olha, facto.
Era só com esta, e com esta,
lá me vejo
esta informação edificante, interrompe-te, sim. Chegámos ao fim.
Sim, chegámos ao fim, então já não consigo ler o excerto do poema. Não, vou ler só o princípio. No novo normal há cidades inteiras por onde rasgaram invisíveis poeiras. Malignas, benignas, ninguém sabe se sabe. Nem que acaso ou que destino nos cabe. O novo normal é terreno minado de acasos. Isto é o princípio da canção que vai acabar este programa. O novo normal, uma bela canção de Sérgio Godinho, também já sobre esta situação. E tivemos os cuidados técnicos de João Carrasco, a produção de Carlos Jorge Antunes. Estás a ver? Já te fiz o serviço
todo. Ótimo. E boa noite.
Boa noite, até para a semana.
O novo normal nas cidades inteiras, por onde rasgaram invisíveis poeiras, malignas, benignas, ninguém sabe se sabe, nem que acaso que destino nos cabe. O novo normal é terreno minado de acasos. O novo normal é terreno minado de acasos. No novo normal caem corpos à sorte, em valas comuns, no silêncio da morte, cortado somente por soluços distantes. Hoje vão os tempos de seco mudantes. No novo normal nunca nada vai ser nunca igual. No novo normal nunca nada vai ser nunca igual. Dadas as circunstâncias, mantém as distâncias, respeito os espaços, controla-se as ânsias de beijos e abraços, refreia as audácias e as inobservâncias. Escolha bem as audácias, refreia-se as ânsias de beijos e abraços, dadas as circunstâncias, respeito os espaços. Respeito os espaços. O novo normal nunca são contas feitas. Acordaste informado, ignorante, te deitas. E amanhã pela manhã, será que algo mudou? Tudo não passou de um pesadelo fugaz, uma história do medo, largada ou ouvida em segredo. Uma história do medo, largada ou ouvida em segredo. No novo normal há grandes filas de fome, nomes tão desgastados até deixar de ter nome. Até que o medo não tenha racionais fundamentos, seja só um buraco negro no céu, um horizonte de eventos, memorial do que se viveu. Um horizonte de eventos, memorial do que se viveu. Dadas as circunstâncias, mantenha as distâncias, respeite os espaços, controla-se as ânsias de beijos e abraços, refreia as audácias, as inobservâncias. Escolha bem as audácias, refreia-se as ânsias de beijos e abraços, dadas as circunstâncias, respeita os espaços, respeita os espaços.